Olá, Alexandre Brito, como é que está por aí?
Tudo ótimo, sempre um prazer estar por aqui e falando de assuntos tão importantes aqui para o pessoal que está nos ouvindo agora nesse momento.
Prazer todo nosso, Alexandre. Hoje a gente continua falando sobre saúde mental, sobre a ótica aí do Janeiro Branco, né? O mês de conscientização, prevenção a essas doenças que impactam a saúde emocional. E hoje vamos falar de um trecho, né? De um tema dentro da saúde mental que considero muito importante hoje. Acho que é um dos grandes problemas que as pessoas têm, uma das grandes dificuldades, né? Que é ter uma relação saudável com o trabalho ou com o estudo, para não chegar naquele ponto de ser mais uma vítima da síndrome de burnout. Para a gente começar, doutor, o que que é o burnout, né? Como identificar essa síndrome?
Olha, a síndrome de Burnout, ela se tornou oficializada em 2022, em janeiro de 2022, como uma doença ocupacional. Não é apenas uma doença, um adoecimento de um funcionário. Então, se você que está aí nos escutando, detectou no trabalho alguém ou você mesmo que está com um esgotamento físico e psicológico, ou às vezes por um excesso de trabalho, falta de reconhecimento, dificuldades para lidar com as questões de trabalho, e essa pessoa começa a se, vamos dizer assim, se desgastar, tanto que a palavra burnout vem de se queimar, né? Não no sentido de queimar o filme, mas de queimar como se fosse você sendo consumido pelo fogo. Então, o burnout, ele traz um pouco essa concepção de que não é apenas quem trabalha que está adoecendo, mas o ambiente de trabalho também é adoecedor. Ele também deve ter medidas para que a pessoa não adoeça. Se a pessoa tem a síndrome de burnout, portanto, a gente entende que pode ser alguém sofrendo com isso, por questões pessoais, psicológicas, vamos dizer assim, né, se a gente pudesse dividir as coisas, e, por outro lado, uma questão ocupacional, que a empresa também pode estar relacionada diretamente com essa síndrome. Tanto que para questões trabalhistas hoje, se uma pessoa tem um diagnóstico de síndrome de burnout, a empresa também pode ser responsabilizada. Por isso que é muito importante a gente cuidar do ambiente de trabalho.
Agora, Alexandre, o burnout ele pode desencadear outras coisas, outras doenças, outras síndromes? Quais que são algumas das consequências? Que eu já vi também alguns casos de pessoas que chegaram a ter que ser internadas no hospital por conta de burnout, né?
Sim, o burnout, ele tem justamente uma, vamos dizer assim, uma expressão muito parecida às vezes com a síndrome do pânico, tá? Então, assim, o burnout é quando a pessoa tem vários problemas de esgotamento físico-psicológico, insônia, ansiedade, desatenção, perde alguns prazeres, enfim. É uma pressão muito grande que ela faz sobre ela mesma e às vezes a empresa também. Isso pode levar para ansiedade, pode agravar a insônia, isso pode evoluir para uma depressão, isso pode fazer com que a pessoa tenha problemas nas relações que ela tem em casa, com as pessoas da sua família. Porque uma pessoa que está adoecida, ela adoece por inteiro e as suas relações adoecem junto. Então a síndrome de Burnout, ela pode, de fato, levar para outros adoecimentos, comorbidades, e assim a pessoa ir agravando o seu estado e complicando cada vez mais.
Alexandre, como que a gente sabe que é hora de parar? Que chega naquele ponto assim, preciso descansar, preciso dar um tempo e buscar uma ajuda, buscar um tratamento.
Olha, muito importante essa pergunta, porque a gente muitas vezes vê pessoas que não reconhecem que estão adoecendo, mas amigos, familiares, quem se importa, percebe, às vezes vai dar dicas, vai chamar atenção, vai falar para você se cuidar e nem sempre é bem recebido, né? Até porque hoje ainda temos muitos estigmas em saúde mental, por isso que estamos aqui, inclusive, lutando contra isso. Quando fala assim, vai fazer terapia, tem gente que vê isso como uma ofensa, como uma agressão, e não é, né? É um cuidado. Quando você então começa a ter prejuízos nas suas funções, você pode procurar ajuda. Que funções? atenção, memória, inteligência, você começa a esquecer coisas, você começa a não ter um bom desempenho no trabalho, ou se você trabalha e estuda, você vai ter problemas também na escola, na faculdade, e você começa a ter, como eu disse antes, problemas nas suas relações, relações interpessoais, relações sexuais, né? Então, você vai sendo literalmente consumido pelo trabalho, né? E é importante que a gente faça algo quanto a isso.
Tem gente, por exemplo, doutor, que pode estar ali sofrendo calado, digamos assim, né? Às vezes não deixa transparecer no momento em que está no trabalho, no momento em que está na faculdade ou na escola, mas ali na solidão da pessoa, né? Quando ela está sozinha e tal, ela sabe e ela tem a consciência de que não está bem psicologicamente. E aí, como que essa pessoa faz, por exemplo, para ter um apoio no trabalho, se no trabalho todo mundo acha que ela está normal? Ela está sorrindo, ela está legal, está trabalhando bem, está entregando resultado, mas assim, o custo dessa entrega por trás está deixando essa pessoa doente, prejudicando a vida pessoal. Nesse ponto, como que ela faz para ser entendida ali no trabalho? Como que ela faz para, às vezes, até comprovar de que está passando por esse problema? Ela vai no psicólogo, vai pedir um laudo, vai pedir um atestado?
Isso é importante. Olha, acho que a gente pode até repetir com o nosso WhatsApp para os ouvintes e fazer a seguinte pergunta: se eles pedem ajuda quando estão sentindo uma necessidade de ajuda, uma ajuda para uma questão de saúde mental, qual é a última opção? Qual que é o nosso WhatsApp aí, Lucas? Fala para a gente.
992584808.
Pessoal, manda mensagem aqui, então, e só responde: você pede ajuda quando precisa ou você aguenta até o último momento? Porque essa pergunta diz respeito a isso. Será que a gente pede ajuda? Como pedir ajuda? Por isso que é importante, nos espaços e ambientes de trabalho e nas escolas, terem o quê? Uma cultura do diálogo, uma cultura de reunião, uma cultura de dar feedback, uma cultura em que haja um espaço em que você possa se colocar e não ser julgado, e não ser tratado como uma pessoa que é um problema. Porque às vezes as pessoas adoecem em ambiente de trabalho, têm medo de falar porque acham que vão ser mandadas embora, vão ser exoneradas, vão ser demitidas, vão ser desligadas. Então é importante que a empresa, ela crie esse espaço para que haja essa comunicação aberta e que haja justamente um enfrentamento contra estigmas em relação à saúde mental. Então, é muito importante que tenha estratégias, instrumentos, às vezes são feedback 360, às vezes você pode conseguir mandar isso por e-mail, às vezes você pode fazer uma reunião individual com o gestor, individual, ou uma conversa com colegas de trabalho, ou na escola tem um espaço também que haja esse acolhimento, para que a gente consiga permitir com quem está sofrendo fale. Porque, pessoal, é muito difícil, muitas vezes, a gente perceber a dor que você está sentindo. É preciso dizer. Se você não diz, a gente não vai saber. Então, tem coisas que precisam ser ditas. E quando diz, você não piora a sua situação. Você, pelo contrário, começa a melhorar, por incrível que pareça. A gente acha que a gente vai entrar em contato com os nossos monstros, e eles vão crescer, nos dominar e vão invadir a nossa vida. Não. Quando a gente entra em contato com os monstros, a gente fala sobre eles, procura ajuda profissional e da rede de apoio, eles diminuem significativamente. Você começa a ter um certo controle sobre isso, você começa a administrar melhor a sua vida. Eles podem até não sumir, mas eles param de te assombrar. Então é importante que empresas, escolas e outros ambientes fomentem muito estratégias e espaço para evitar esse tipo de chegar nesse ponto.
Doutor, hoje no trabalho, nas escolas, em outras situações em que as pessoas acabam se relacionando assim por mais tempo, né, por mais dias seguidos e tal, o que falta, na sua visão de psicólogo, para que as pessoas fiquem menos doentes, né? O que, que pode ser feito, que medidas podem ser tomadas ali para que as pessoas tenham um melhor convívio, tenham uma melhor relação com o trabalho, com o estudo?
Olha, no trabalho é muito importante que a gente tenha o quê? Tenha um enfrentamento direto e ativo contra o assédio moral. Não dá para você ter um ambiente de trabalho saudável, com saúde mental, se for um ambiente em que há muita competição, Então as pessoas competem entre si de modo agressivo. Num ambiente em que não há confiança, num ambiente em que você tem a experiência do assédio moral, num ambiente que não tem espaço de confraternização, num ambiente que não tem feedback, num ambiente que você não reconhece o funcionário, a empresa. Então, tudo isso faz com que haja um ambiente de trabalho mais adoecedor. Então, é preciso estratégias e técnicas, instrumentos que façam exatamente o contrário disso. Uma flexibilização do trabalho, um equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Tudo isso é essencial. Na escola também é preciso um enfrentamento nas escolas do bullying, né? Então, isso tem que ser um enfrentamento ativo, criar-se uma cultura anti-bullying. Não é só dizer que você não pratica o bullying. É preciso ser anti-bullying, anti-assédio moral, anti-racista, antifascista, né? Então, tudo isso é muito importante. Programas de educação emocional, né? Trabalhar essas questões com os adolescentes, de convivência, saúde mental. E também tem uma coisa nas escolas que adoece demais, que é justamente as pressões e cobranças por produtividade, por nota, essa pressão acadêmica, essa expectativa acadêmica de ser sempre nota 10, isso gera um adoecimento muito grande nos alunos também, nos alunos, na faculdade, quem estuda e sabe muito bem o quanto que uma prova gera uma ansiedade grande, uma nota baixa, e às vezes nem a nota baixa, às vezes uma nota baixa acima da média, mas ainda assim tem toda uma expectativa. Então, tentar mudar um pouco essas culturas, né? Uma escola também que inclua a arte, etc., pode contribuir demais para a saúde mental, tanto no trabalho quanto na escola. Essas são algumas pistas que a gente pode trazer aqui para que, se você é gestor, se você tem a possibilidade de levar sugestões de espaços e momentos como esse, como confraternização, feedback, cultura antiviolência, comunicação não violenta, tudo isso contribui demais para que não se instaure ou não agrave alguns transtornos mentais.
Doutor Alexandre Brito, muitíssimo obrigado. Para a gente finalizar, para quem quer acompanhar o senhor nas redes sociais, conhecer mais o trabalho, ver mais ali sobre assuntos ligados à saúde mental, como que te acha?
Ó, vai ser um prazer receber vocês no meu Instagram, que é Alexandre Vieira Brito, ou arroba Alexandre_psicologia, Alexandre Psicologia. Lá a gente continua batendo esse papo com bastante conteúdo sobre saúde mental, que a gente tem um enfrentamento aí contra os estigmas e contra os transtornos mentais muito grande. Então, de pouco em pouco, a gente vai fazendo o nosso trabalho e eu encontro vocês por lá e vocês lá também encontram o meu WhatsApp, que a gente pode bater um papo.
E também encontra aqui, semana que vem a gente volta a conversar, ainda falando sobre saúde mental, sobre a ótica do Janeiro Branco, que vai até o final do mês, obviamente. Alexandre Brito, psicólogo clínico, mestre em psicologia institucional e especialista em filosofia e psicanálise. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Alexandre. Boa semana.
Eu que agradeço, uma excelente semana e até semana que vem, pessoal.